DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo à emissão da noite da DW África, referente ao dia 10 de março de 2023. Mais de 200 pessoas juntaram-se esta noite numa vigília em Maputo, em homenagem ao músico Azagaia. Também em Angola, muitos cidadãos têm homenageado o músico.
O Azagaia sempre convidou-nos para lutar para os nossos direitos.
A tempestade tropical Freddy aproxima-se de Moçambique e a cidade de Quelimane, na província da Zambézia, já foi hoje fustigada. Na Guiné-Bissau, o advogado olha com estranheza para todas as remodelações na segurança levadas a cabo pelo presidente da República.
Durante ter que ser alterado nesta altura do campeonato, como diz a gíria, parece-me no mínimo estranho. E, sobretudo, quando se adivinham as eleições legislativas, em princípio, marcadas para o mês de junho.
A edição deste jornal é de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Neuzy Silva. Acompanhe a seguir o desenvolvimento das notícias. Mais de 200 pessoas juntaram-se esta noite numa vigília em Maputo em homenagem ao músico Azagaia. O rapper moçambicano faleceu ontem aos 38 anos e o país ficou em choque. Esta noite, durante a vigília, membros de várias organizações da sociedade civil empunharam velas e cantaram alguns dos sucessos musicais de Azagaia. Entre os participantes estava João Mnaposa, ativista e defensor dos direitos humanos, que lembrou o legado do rapper.
Bem, eu penso que o grande legado que o Azagaia deixa é o exercício da cidadania puro, né? Vertical, através da música dele, de intervenção social. O Azagaia sempre convidou-nos para lutar para os nossos direitos, lutar para boa governação, lutar contra a corrupção, lutar contra os males da administração pública, que é, no fundo, a má governação. E, no fundo, é preciso considerar que há um legado extremamente importante, é que o Azagaia, através da música dele, através da intervenção social, ele conseguia dar alguma esperança ao povo.
Era o ativista João Mnaposa sobre o legado de Azagaia. Jornalistas, culturais e artistas que conheceram Azagaia consideram que o rapper foi um músico que inspirou muitos jovens a pensar num país melhor e justo. Dizem ainda que as letras das músicas de Azagaia eram incisivas, mas sem injuriar ninguém. O correspondente da DW, Romeu da Silva, traz-nos mais um retrato do legado deixado pelo rapper moçambicano que morreu ontem.
Foi-se o homem, mas ficou o seu legado. O jornalista cultural Ori Pota não tem dúvidas de que Azagaia inspirou muitos jovens de várias gerações.
Muitos jovens se identificam com ele na busca de soluções dos problemas dos jovens e do país. É digno de uma pesquisa sobre o seu trabalho para perceber a íntegra daquilo que era o pensamento da Azagaia.
O jornalista cultural Frederico Jamis entende que as letras das músicas do rapper Azagaia faziam um retrato do cotidiano do povo moçambicano, quer sob o ponto de vista político ou social.
Abarcando a questão da educação, o que era pertinente, falando da questão da postura dos filhos dos dirigentes. Olha que estas mensagens todas foram sendo transmitidas sem pressões injuriosas, sem insultos, mas sim em letras de aconselhamento.
Frederico Jamis trabalhou por várias vezes com o RIPA. O jornalista destaca a posição de Azagaia na defesa dos direitos humanos.
Teve dissabores, é um músico que inquietou, portanto, algumas pessoas que se viram tocadas nas mensagens que ele, portanto, transmitia, mensagens de mudança. Isso custou-lhe alguns dias de detenção, mas que depois ele saiu.
O jornalista Ori Pota entende que a ferramenta-chave nas músicas de Azagaia era a verdade que foi inspirada no falecido jornalista Carlos Cardoso.
Lembro uma vez ter entrevistado Azagaia sobre a homenagem a Carlos Cardoso e ele dizia que se inspirava em figuras como Carlos Cardoso, que para Azagaia era um homem defensor da verdade e ele também inspirava-se nele, naquilo que era a filosofia do Carlos Cardoso.
O artista plástico Anésio Manhissa considera que Azagaia ajudou a fortificar a posição dos cidadãos na procura por justiça social.
Fazendo com que esta voz se refletisse nas suas músicas, mas também dando coragem, força a muitos jovens para poder realmente se expressar sem ter medo do autoritarismo.
Azagaia é uma fonte que inspira os jovens para a ação, para tomar o poder de verdade, diz ainda o artista Anésio Manhissa.
Continuar inquieto com o rumo que o país vai seguindo, continuar a exigir que o governo preste conta, participar politicamente, criticando, sugerindo pontos juntos para o desenvolvimento do país.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Entretanto, continuam as reações em torno da morte de Azagaia, também em Angola, onde muitos cidadãos e artistas têm colocado nas suas páginas das redes sociais a foto do rapper moçambicano, em homenagem ao músico. Junta-se agora a nós nesta emissão Manuel Luamba, correspondente da DW em Luanda. Manuel, boa noite. Como é que foi recebida em Angola a notícia da morte de Azagaia?
Muito boa noite. Tão logo os angolanos aperceberam-se da morte de Edson da Luz, conhecido por Azagaia, as redes sociais encheram-se de homenagem. Os cidadãos angolanos de diferentes estratos sociais colocaram nos seus stories e páginas do Facebook e WhatsApp a foto de Azagaia. As reações multiplicaram-se igualmente na imprensa tradicional, onde as vozes dos rappers nacionais falaram sobre um dos mais expoentes músicos do movimento hip-hop da lusofonia. O rapper MC Kappa, por exemplo, disse que Azagaia foi um dos lutadores da liberdade em África que usou a música para denunciar atos de violação de direitos humanos e má governação, não apenas no seu país, como em todo o continente africano. Também Kid MC lamentou a morte do artista e disse que a sua obra vai ser eternizada. Para amanhã está prevista uma vigília no Largo Sagrada Esperança, no centro da cidade capital angolana, Luanda. A iniciativa é do Movimento Terceira Divisão, uma organização constituída por rappers e ativistas. Boa noite.
Boa noite. Obrigada, Manuel Luamba, correspondente da DW na capital angolana. Hoje, no espaço dedicado à voz do ouvinte, não podia ser diferente. Queremos saber que legado deixa o rapper Azagaia, filho de pai cabo-verdiano e mãe moçambicano. Músico Azagaia ficou conhecido pela crítica aberta à governação de Moçambique. E os fãs chamavam-lhe o rapper do povo. O nosso ouvinte, aliás, assíduo, Rosário da Historicida Antepa, escreveu na nossa página que o Azagaia deixou um ensinamento muito positivo e amplo na camada jovem e fez abrir a mente moçambicana que todos os cidadãos têm direito à expansão. Você também ainda pôde participar, deixando a sua opinião na nossa página do Facebook. O espaço do ouvinte volta mais lá para frente deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o órgão regulador da contratação pública criticou hoje a falta de informação sobre formação e execução de contratos em várias entidades públicas e registrou a abertura de 510 procedimentos no segundo semestre de 2022. Ainda em Angola, o país vai manter por mais 3 meses a componente angolana da Força Conjunta da SADEC para a missão da África Austral e Moçambique, com meios humanos e financeiros, avaliados em mais de 1 milhão de euros. A decisão foi aprovada hoje durante uma sessão parlamentar na Assembleia Nacional. O projeto de resolução autoriza o Presidente da República a manter a componente angolana da força em estado de alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. De Angola seguimos para São Tomé, onde o Presidente da República pediu hoje a responsabilização de juízes para assegurar a independência da justiça. O Presidente São Tomé defendeu assim que é preciso assegurar a responsabilização e inspeção dos advogados, magistrados e funcionários judiciais pelos atos contrários ao direito à ética e à deontologia. De São Tomé olhamos para Cabo Verde, onde o Presidente do Movimento para a Democracia atual, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, submeteu hoje a sua recandidatura à liderança do partido no poder em Cabo Verde. Outro candidato ao cargo é o deputado Orlando Dias, que já formalizou esta semana a sua candidatura à presidência do partido.
DW Deutsche Welle.
A tempestade tropical Freddy aproxima-se de Moçambique e a cidade de Quelimane, na província da Zambézia, já foi hoje castigada durante todo o dia com ventos e chuvas fortes. As autoridades apelam à população a precaverem-se. A tempestade deverá entrar pela costa moçambicana nas próximas horas e poderá aumentar de intensidade. É em Quelimane que está o correspondente da DW, Marcelino Moeia. Marcelino, boa noite. Como é que está a situação aí neste momento?
Muito boa noite, ouvintes da DW. Portanto, respondo de cá, Quelimane, em um dos bairros arredores aqui da cidade da capital provincial de Zambézia. A situação aqui, neste momento, está controlada. Apesar de, desde manhã, houve registro de muita ventania, depois chuvas também estão fortes, e havia um corte no fornecimento da corrente elétrica, e mesmo também a comunicação estava pronto restrita. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, a porta de entrada para Moçambique faz parte do distrito de Quelimane, concretamente no povoado de Machival. Contrariamente, ontem o que se dizia era de que a porta de entrada do Colônia Freire seria o distrito de Xinde, a sul da província. Entretanto, as autoridades aqui na cidade de Quelimane alertam a população para poder precaver, para poder estar em lugares seguros, para não se forem, uma vez que prevê-se que amanhã, às horas, primeiras horas deste sábado, os colonos entrem pela província da Bésia, tal como disse a meteorologista Maria Sumila.
Neste momento, o ciclone tropical Fred baixou de categoria para a tempestade tropical severa e está com ventos de 130 km a hora, mas daqui a algumas horas, estou a dizer mais logo, pode vir a se reintificar, passando para o ciclone tropical intenso, que os ventos podem variar de 160 com rajadas até 190. Neste momento, posso dizer que estamos no alerta amarelo.
O que significa que tanto a população está a acatar os conselhos das autoridades e eles estão a encher sacos de areia e colocam o seu teto, e alguns também optam a usar blocos fabricados de cimento. Há uma certeza aqui por parte da população do distrito de Quelimane, tanto como a região de Machival, porque não se sabe ao certo o que poderá acontecer, mas receia-se que a situação das chuvas piore nas próximas horas.
Obrigada, Marcelino Moeia, com as últimas informações sobre a tempestade Fred a partir de Quelimane. Na Guiné-Bissau, houve mexidas no setor da segurança. Em declarações à DW, Luís Vaz Martins, advogado e antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, olha com estranheza para todas estas remodelações.
Surpreendem-me essas mudanças, porque há bem pouco tempo é que o ministro Sandy Fati foi nomeado para ocupar a pasta do interior e da ordem pública. Portanto, ter que ser alterado nesta altura do campeonato, como diz a gíria, parece-me no mínimo estranho. E, sobretudo, quando se avizinham as eleições legislativas, em princípio marcadas para o mês de junho próximo. É nesse contexto de um regime de pressão, com tendência extremamente ditatoriais, onde o Ministério do Interior e outros serviços afins ligados à segurança acabam por ser um instrumento de repressão ao serviço do poder.
Para si, estas mudanças têm mesmo a ver com esta aproximação do período eleitoral na Guiné-Bissau?
Dr. Sandy Fati é uma pessoa muito próxima ao Sr. Umaro Sissoko Embalo. Não me parece que há aqui qualquer tipo de conflito entre os dois. Só me parece que é uma mera estratégia para continuar a semear o medo no sentido de eventualmente condicionar os resultados eleitorais e garantir que a Constituição seja revista no sentido de um sistema presidencialista em detrimento do semipresidencialismo.
Foram as declarações do advogado Luís Vaz Martins em entrevista ao jornalista Delfim Anacleto. Pelo menos 8 pessoas morreram durante um ataque a um centro de testemunhas de Jeová em Hamburgo, no norte da Alemanha. A tragédia teve lugar no distrito de Altersdorf, Hamburgo, na noite de quinta-feira, por volta das 19 horas locais. A polícia chegou ao local do crime minutos depois, um edifício de testemunhas de Jeová onde se realizava uma missa. Esta manhã, durante uma conferência de imprensa, a polícia e os procuradores deram mais pormenores sobre a tragédia ocorrida. Tomás Hutt-White, oficial de segurança, disse que todos os mortos são de nacionalidade alemã. 6 mulheres e 2 homens com idades compreendidas entre os 23 e os 46 anos foram feridos, 6 deles de nacionalidade alemã, uma mulher de nacionalidade ugandesa e uma de nacionalidade ucraniana. De acordo com Hutt-White, o atirador era um antigo membro do centro onde ocorreu o ataque. Aparentemente, ele estava apenas a viver e a trabalhar em Hamburgo desde 2014. Tinha uma licença de porte de arma como atirador desportivo e estava, portanto, na posse legal de uma arma de fogo. Esta é também a arma do crime que foi encontrada ao lado do perpetrador no solo. Segundo a polícia, não há indícios de que o ataque tenha tido motivação terrorista, embora o motivo do crime ainda não tenha sido apurado. As investigações prosseguem. O chanceler alemão, Olaf Scholz, condenou o ato de violência brutal e endereçou condolências às famílias das vítimas. A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, também reagiu na rede social Twitter, afirmando-se chocada com este terrível ato de violência.
DW Notícias.
Abrimos a ronda internacional na RDC com notícias onde os homens armados decapitaram 27 pessoas num ataque intercomunitário a duas cidades da província de Maindombe, na zona oeste da RDC. A informação foi avançada hoje por um deputado que representa aquela região. O conflito começou na noite de terça-feira, 7 de março, quando milicianos mataram 16 pessoas com machetes, disse a agência EFE por telefone o deputado provincial David Bizaka, observando que os atacantes eram membros da comunidade de Aka. De acordo com o deputado, a maioria das vítimas foi decapitada. No dia seguinte, outras 11 pessoas foram mortas pelos mesmos agressores em Quincelo. O conflito começou, supostamente, devido ao desacordo entre estas comunidades sobre o pagamento de taxas de uso da terra. No Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, anunciou hoje o início de uma série de protestos contra o governo que deverão culminar a 20 de março com a maior de todas as manifestações, desafiando assim as advertências das autoridades. O candidato presidencial da oposição, que perdeu as eleições, ignora assim os avisos das autoridades que pediram aos opositores do governo para se absterem de chamar as pessoas às ruas e apostarem num diálogo acordado para apresentarem as suas queixas sobre o resultado das anteriores eleições. Os protestos ocorrem depois de ter terminado o prazo de um ultimato de Odinga ao presidente William Ruto, dando-lhe 2 semanas para enviar dados dos servidores da Comissão Eleitoral relativos à eleição do ano passado. Seguimos agora para a Europa, mais propriamente para a Itália, onde o Papa Francisco manifestou-se hoje disponível para rever a obrigatoriedade de celibato por parte dos padres da Igreja Católica, por considerar ser uma receita temporária da Igreja Ocidental. O Papa Francisco disse que não há nenhuma contradição em que um padre se possa casar e o celibato na Igreja Ocidental é uma prescrição temporária. Olhamos agora para o Reino Unido, que prometeu contribuir com 541 milhões de euros nos próximos 3 anos para reforçar o controlo das costas francesas e impedir a travessia de migrantes ilegais no Canal da Mancha. A informação foi avançada hoje pelo Reino Unido.
Boa noite, Neuza, e a todos os nossos ouvintes da DW África.
Seguimos agora para a Arena Desportiva. Ao virar da esquina, mais uma jornada da Bundesliga e na DW África vai ter o jogo grande na luta pelo título este sábado. Certo, António, agora sim estamos em condições de ouvir-te. Boa noite. Quais são as novidades?
Boa noite, Neuza, e a todos os nossos ouvintes da DW África. A 24ª jornada da Bundesliga arranca hoje com o Colónia Bochum, mas o grande jogo está reservado para amanhã, este sábado, a partir das 17h20, horário universal, emissão em direto na DW África, com o relato do River Derby, Schalke 04, Borussia Dortmund. Qual será a reação do Dortmund após a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões? Conseguirá manter-se na corrida pelo título com o Bayern Munique? Tudo para acompanhar amanhã no relato de António Deus e Amós Fernando. Até amanhã.
DW, espaço do ouvinte.
E assim voltamos ao espaço do ouvinte. Hoje queremos saber que legado deixa o rapper Azagaia. Conforme prometemos, Azagaia, filho de pai cabo-verdiano e mãe moçambicana, o músico Azagaia ficou conhecido pela crítica aberta à governação do país e os fãs chamavam-lhe o rapper do povo. Um dos seus temas icónicos é As Mentiras da Verdade. Em 2008, Azagaia chegou a ser questionado pela Procuradoria-Geral da República. 3 dias depois das manifestações que paralisaram Maputo devido a aumentos de preços, Azagaia lançou o tema O Povo no Poder. O nosso ouvinte Zuma Maneca disse que aprendeu nas músicas de Azagaia que devemos deixar o medo de lado para melhor nos expressarmos diante de um governo corrupto. E o nosso ouvinte Daniel Levito também diz que, para mim, Azagaia foi libertador de mente, transmitia as suas mensagens ao povo de que a África não se libertou do jugo colonial. Outro ouvinte diz que um dos legados foi deixar de incentivar os jovens a lutar para os nossos direitos. E assim chegamos ao fim deste jornal e também ao fim do espaço do ouvinte. Este jornal contou com a edição de Guilherme Correia da Silva. Eu sou a Neuza Silva. Mais notícias em dw.com/português e nas nossas redes sociais, em especial no Facebook. Boa noite.